do que Portugal tem feito no âmbito das relações internacionais nas últimas décadas. Uma violação da legislação europeia nesta matéria e uma regressão grande. Porém, há um ponto em que, de facto, nós reconhecemos, aliás, que já o utilizámos também no âmbito da revisão constitucional e de outros projetos, de facto, o Tribunal Penal Internacional tem e contém, ou melhor, a legislação que o Tribunal Penal Internacional aplica, derivado do Estatuto, contém normas que, aparentemente, nós consideramos que cá não são aceitáveis, mas são aceitáveis a nível internacional, como é o caso da prisão perpétua, que o Chega tem defendido sistematicamente e que foi aplicada a alguns dos maiores criminosos de guerra que tivemos no século XX. De resto, relembro que, na sequência dos vários julgamentos, quer de Nuremberg, quer de Tóquio, vários dos maiores agressores da história foram condenados precisamente à prisão perpétua. Portanto, o Chega revê-se em algumas destas, na substituição, e alguns nos casos, à pena de morte. O Chega revê-se na formulação de direitos humanos, que é acrescentada. Consideramos que algumas das outras preocupações não fazem parte da sistemática deste artigo 7º e opomos-nos firmemente à eliminação do número 7, porque significaria rejeitar a justiça internacional, e Portugal deve caminhar no sentido da justiça internacional e não no sentido de se afastar da justiça internacional. Seria, aliás, um retrocesso bastante grande do ponto de vista jurídico ou penal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava ao IEL, se dava a palavra então ao deputado Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputados. E relativamente ao artigo 7º e às várias propostas de alteração que foram submetidas, gostaria de começar por falar da alteração da designação dos direitos do homem para direitos humanos que vários partidos propõem e, à semelhança do que também alguns fizeram, dizer que esta intervenção vale para todas as ocasiões em que esta alteração seja sugerida e é de concordância até bastante forte, porque sempre nos revimos, enquanto liberais, numa tradição mais anglo-saxónica de entendimento dos direitos humanos do que propriamente qualquer outra. E, portanto, nesse sentido, acolhemos com muito vemos com muito bons olhos esta alteração. Relativamente às outras alterações, há aqui vários comentários que têm de ser feitos, porque se a inclusão de referências à proteção do ambiente e ao combate às alterações climáticas fazem sentido, do ponto de vista sistemático, não tenho muita dúvida que faz sentido neste artigo, já a sua natureza vinculativa, nomeadamente na redação que o Bloco propõe, em que diz taxativamente que Portugal intervém no contexto internacional para promover, eu interrogo-me se esta formulação não limita a política externa portuguesa para além daquilo que uma Constituição pode e deve fazer. O PSD não altera o princípio do número 2 do artigo 7º, que começa como Portugal preconiza, portanto aqui já não é tão taxativo, e preconiza um sistema internacional efetivo de proteção do ambiente, já me parece mais aceitável. A formulação do Bloco parece-me taxativo demais para um artigo desta natureza que fala das nossas relações internacionais e, na altura em que assumimos funções constituintes, basicamente estamos a dizer isto, é para vigorar tão longamente quanto possível. Acho que a formulação do Bloco impede essa perenidade e não dá às gerações futuras a mesma liberdade que nós estamos aqui a querer dar. E, finalmente, a proposta do PCP pela eliminação do número 7 deste artigo merece a nossa total discordância, porque o Tribunal Penal Internacional, com muitas críticas que podem ser apontadas, uma não tem com certeza, é que se não fosse a existência de um tribunal deste tipo, havia Estados e indivíduos culpados dos mais hediondos de crimes de guerra que nunca teriam sido levados à justiça, nunca teriam sido julgados e nunca teriam sido usados como exemplo daquilo que a humanidade não deve tolerar. Partilhamos, no entanto, a diferença e hoje as contradições que pode haver na altura de discutir o Instituto da Extradição. E aí sim, extradição de cidadãos portugueses para, na prática, um ordenamento jurídico que prevê penas que Portugal não admite, deve ser a nossa reflexão, mas não a nossa impossibilidade, até porque o artigo não fala em sujeição, fala na possibilidade de sujeição à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Retirar isso da Constituição merece a nossa total discordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava o mesmo ao PAN e tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas apresentadas, dar nota de que, quer neste artigo, quer nos demais que fazem menção à substituição da expressão direitos do homem por direitos humanos, que o PAN acompanha plenamente essa substituição. Aliás, não formulámos essa proposta por manifesta ausência de tempo, tendo em conta que o processo decorreu em cima do processo do Orçamento do Estado, mas acompanhamos e fica já esta declaração até para os demais artigos. Relativamente à proposta de alteração de cariz ambiental, quer no âmbito da proposta formulada pelo PSD, que visa preconizar um maior empenho do ponto de vista do combate internacional às alterações climáticas e à proteção do ambiente, acompanhamos essa mesma proposta, assim como a leitura que fazemos da proposta do Bloco de Esquerda, e não nos cabendo aqui, evidentemente, defender a proposta de outra força política, mas a leitura que fazemos é que, num sentido de empenho do Estado português naquilo que é o combate às alterações climáticas, mas também o uso insustentável dos recursos, acompanharemos também essa proposta de alteração. O que não podemos acompanhar de todo é a proposta de revogação formulada pelo PCP relativamente à sujeição ao Tribunal Penal Internacional. Parece-nos que há, de facto, aqui uma visão ideológica, até do ponto de vista quer das instâncias internacionais, quer também dos exemplos que já aqui foram dados de casos levados, como é mais recentemente os casos da violação, quer do direito humano, quer dos direitos humanos, quer do direito internacional por parte da Rússia com a invasão à Ucrânia. Parece-nos que, efetivamente, esta proposta tem subjacente esse tipo de motivações, até porque esta norma é perfeitamente compaginável e articulada com a Lei da Cooperação Internacional em matéria de extradição. E, portanto, sendo perfeitamente possível e até existindo essa lei no nosso ordenamento jurídico, não nos parece que as dificuldades que foram aqui suscitadas, quer da aplicação da tutela de jurisdição do Tribunal Penal Internacional, quer depois no âmbito daquilo que possam ser divergências em relação à extradição, que existe um mecanismo travão, por assim dizer, de salvaguarda do nosso ordenamento jurídico e dos direitos, liberdades e garantias dos nossos concidadãos, já tutelado pela Lei de Cooperação Internacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos partidos que fizeram as suas propostas se querem voltar a intervir. Tem a palavra o Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para também comentar as matérias que não constam da nossa proposta de alteração, para dar nota de que, em relação ao alargamento da previsão no artigo 7º de outras dimensões das relações internacionais, nos parece que a preocupação ambiental é efetivamente reconhecida como estruturando o património comum do direito internacional público e é também cada vez mais um elemento enquadrador das relações internacionais. Enfim, não é preciso ir tão longe, ou melhor, quer dizer, podemos ir mais longe do que 1992, que é de facto um momento de viragem nas preocupações ambientais em matéria de concertação internacional, as várias convenções e as várias cimeiras que se lhe seguiram e que tornaram um aspecto fundamental da intervenção, quer das Nações Unidas, quer noutro plano, e portanto, obviamente, sendo necessário encontrar uma formulação que compatibilize as várias propostas, tendencialmente manifestaríamos o nosso acordo ao alargamento desta previsão e a esta atualização do texto constitucional. Não acompanharemos inteiramente a reserva, ou melhor, não acompanhamos a reserva que o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo referia há instantes quanto à eventual redação do Bloco de Esquerda condicionar excessivamente a ação externa da República Portuguesa. Eu acho que o objetivo é precisamente condicionar a ação externa da República Portuguesa e impedir as gerações futuras de continuar a escavacar o planeta como temos vindo a fazer. Há, de facto, um elemento, se quisermos, liminar, que está subjacente à proposta, a todas as propostas, que é no plano da sua vigência, ou seja, é para que ela vigore enquanto o planeta durar. Eu, enfim, o meu grau de otimismo quanto à capacidade do planeta continuar a sobreviver à espécie humana é reduzido, afirmo. E, portanto, estes pequenos passos que se conseguem colocar, não é propriamente travar o vento com as mãos, mas ainda que simbolicamente, no plano do direito constitucional, termos normas que travam aquilo que a espécie humana, infelizmente, tem infligido ao planeta, não me parece má ideia. E, portanto, se for um constrangimento acrescido, eu acho que o espírito deve ser esse, mas também, obviamente, convivemos com uma redação que não seja tão espartana, apesar de uma redação espartana, neste caso, parecer prudente.
Esqueci-me, peço desculpa.
Por outro lado, dando nota também que não acompanhamos a proposta de revogação da previsão da adesão de Portugal ao Tribunal Penal Internacional. Ele é um marco também do desenvolvimento do direito internacional público, é também um marco relevante que permitiu dar o passo de institucionalização permanente de um Fórum de Justiça Penal Internacional, acolhendo as experiências dos tribunais especiais criados em determinados contextos, em particular para a Jugoslávia e para o Ruanda, e, portanto, parece-nos que ele faz sentido. É um mecanismo compatível com a ordem jurídica interna e com as garantias processuais penais que temos no nosso plano interno e reserva-se, efetivamente, a um leque de crimes e a um conjunto de atuações que merecem este perfil de resposta e, portanto, não nos parece excessiva e é já parte do nosso património nas relações externas e também no nosso direito constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Mónica Quintel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP para a eliminação do número 7 do artigo 7, do artigo 7º da Constituição, eu penso que se impõe e que é importante fazermos aqui uma certa contextualização que será, com certeza, do conhecimento de todos. Antes do TPI, do Tribunal Penal Internacional, tínhamos tribunais ad hoc. Os tribunais ad hoc, designadamente, estão-me a recordar dos tribunais militares constituídos para Tóquio, e para o Tribunal de Nuremberg, os tribunais de Ruanda e para a Jugoslávia, que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves já aqui falou, e que foram tribunais que foram constituídos depois do cometimento dos crimes, ou seja, com juízes que foram escolhidos entre as partes vencedoras, portanto com clara violação do princípio do juiz natural, cuja harmonização para erigir os princípios jurídicos que iriam julgar aquelas pessoas foi muito difícil. Basta vermos as declarações que foram recentemente tornadas públicas do juiz indiano Paul, que interveio no Tribunal de Tóquio e que são efetivamente muito preocupantes e que nos mostram o que é que um tribunal ad hoc pode fazer e que efetivamente não funcionou como um tribunal de justiça, de aplicação de justiça, não funcionaram, apesar de ter permitido a punição de muitos criminosos de guerra, designadamente a me recordar do que aconteceu no Tribunal de Nuremberg, em que os oficiais do Terceiro Reich, os oficiais nazis foram julgados, e aí houve condenações à pena de morte, vários foram condenados à morte, estou-me a recordar, e à prisão perpétua e outras penas, que o nosso ordenamento jurídico não admite, e por isso a criação do Tribunal Penal Internacional enquanto tribunal permanente e organização coletiva com juízes que são escolhidos para estarem naquele tribunal e não escolhidos para julgar determinadas pessoas e determinados tipos de crimes e com princípios que, se nós virmos o Estatuto de Roma, vemos que estão consignados os princípios básicos do nosso direito criminal, como sejam a proibição da aplicação não retroativa, da aplicação retroativa da lei penal, a proibição do nebis in idem, o nullum crimen sine lege e o princípio da tipicidade penal e o nullum poena sine lege. Portanto, todos os princípios que informam o nosso direito penal estão vertidos no Tratado de Roma. E por isso, em 2001, o governo então prontificou-se a ratificar o Tratado de Roma e entendeu-se que era necessário uma revisão constitucional extraordinária, sob pena de, com a Constituição que então tínhamos e com o nosso Código Penal, não ser possível uma ratificação e uma adesão ao Estatuto de Roma e à adoção do Tribunal Penal Internacional por violar frontalmente normas do nosso ordenamento jurídico, designadamente da nossa Constituição. E, no âmbito dessa revisão constitucional que foi então feita em 2001, especificamente para a adesão, para possibilitar a adesão ao Tratado de Roma, nessa sequência foi também elaborada, portanto foi decidida, resolvida pela Assembleia da República, a resolução número 3 de 2002, de 18/1, que depois ratificada pelo decreto do Presidente da República, número 2 de 2002, de 18 de janeiro, e que é muito importante porque inserem uma declaração interpretativa segundo o qual Portugal manifesta a sua intenção de exercer o poder de jurisdição sobre pessoas indiciadas pelos crimes abrangidos pelo Estatuto de Roma, com observância da sua tradição penal, de acordo com as suas regras constitucionais e demais legislação penal interna. Significa isto que a legislação do Tribunal Penal Internacional, do TPI, é complementar à legislação do nosso ordenamento jurídico interno. Nessa sequência, o PSD, então, apresentou o projeto de lei 400...
Só para avisar que, indicativamente, já ultrapassou o tempo.
Certo,
só
Sr. Presidente. Eu penso que depois irei poupar tempo quando falarmos da prisão perpétua. Muito bem.
intervenções de 10, 15 minutos.
Certo, muito bem. Irei procurar abreviar. Posteriormente, por proposta do PSD também, foi introduzida no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito penal, a conformidade com a legislação penal e foi aprovada a Lei 31/2004, de 22 de julho, que adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário e que agora, na sua atual redação da Lei 11/2004,